Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus, para a sua edificação, para o aumento do seu serviço, para com Cristo Jesus nosso Senhor. Cinco mandamentos do Espírito Santo são mencionados no Novo Testamento, ou seja, cinco frases na forma imperativa envolvendo algo que nós devemos, como cristãos, agir ou fazer em relação ao Espírito Santo. São ordens assim: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, andai no Espírito, enchei-vos do Espírito e orai no Espírito. Vamos falar hoje sobre esta última expressão, orar no Espírito Santo. Ela aparece duas vezes no Novo Testamento. Uma vez muito de passagem em Efésios, no capítulo 6, depois que o apóstolo Paulo trata da questão da armadura do servo de Deus, ele fala no versículo 18 de Efésios 6, orem em todo tempo no Espírito, e com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a expressão aqui, orem em todo o tempo no Espírito, ela é repetida em Judas. O livro só tem um capítulo. Nos versículos finais, no versículo 20, ele fala: mas vocês, meus irmãos, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz para a vida eterna. Então, nesses conselhos finais, assim, nos versículos 20 e 21 aqui de Judas, que eu li, e na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 18, são os dois últimos, únicos textos do Novo Testamento que você tem essa frase estranha: orar no Espírito. Talvez a tradução podia ser até orar por meio do Espírito, pelo Espírito. No grego, o locativo, no, às vezes poderia ser traduzido pelo instrumental, por. De qualquer forma, essa frase, vamos tomar ela como os tradutores têm observado, orar no Espírito, é uma coisa única. E não se trata nem de, por exemplo, nenhum fenômeno fora do comum, como o chamado discurso profético, falar uma palavra de Deus inspirada por Deus, né? Como os profetas faziam, né? Então, embora isso seja uma obra do Espírito, que a Bíblia afirma que os profetas falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus, os homens inspirados, os apóstolos, enfim, orar no Espírito não está dentro dessa categoria, não se insere de nenhuma forma nesse modo de dizer. Também não é ligado ao milagre de falar um idioma estrangeiro, que você vê no livro de Atos e também na carta aos Coríntios, o chamado falar em línguas, que, pela definição do Novo Testamento, é você falar um idioma estrangeiro, né, uma língua estrangeira, uma língua falada por alguma nação, sem nunca ter estudado, né? Essa é uma forma de discurso do Espírito Santo. Então, na verdade, a profecia, esse discurso de línguas e outros discursos feitos pelo Espírito, como o dom do Espírito Santo que o Novo Testamento apresenta, não devem ser confundidos com orar no Espírito, porque parece que não há nenhuma ligação nesses textos com esses fenômenos, nem discurso profético, nem com o chamado dom de línguas. E também não precisamos colocar nesta categoria de orar no Espírito aquilo que Paulo disse em Romanos 8, nos versículos 26 e 27, até porque naquele texto, de fato, o assunto é oração. Mas, na verdade, aquele texto não está falando de nós, mas está falando do Espírito. Paulo diz aqui em Romanos 8, 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o que Paulo está falando em Romanos 8, que é um capítulo pesadamente marcado pela descrição da ação do Espírito na nova aliança para os cristãos, ele está falando do que o Espírito faz, não do que nós fazemos. E esses chamados gemidos inexprimíveis, no grego a tradução seriam gemidos mudos, ou seja, você não ouve nada, mas ele está lá orando, gemendo, ansiando pelo cristão, porque o cristão às vezes passa por dificuldades, que é um dos temas do capítulo 8, né, que há muitas dificuldades, muitas lutas, muitos sofrimentos, mas o Espírito em nós leva a Deus os sofrimentos de uma forma que não é possível a gente entender, mas ele faz, né? São esses gemidos mudos, essa oração sem palavras. E basicamente significa que o Espírito em nós, ele não é apenas o revelador de Deus em nós, mas ele revela o interior dos homens para Deus. Nós estamos acostumados em pensar no Espírito Santo como aquele que revela Deus para os homens, para as pessoas. Mas esse texto fala o contrário. Que o Espírito Santo nas pessoas, nos seres humanos, na humanidade, revela essa humanidade a Deus. Revela as fraquezas, as lutas, os sofrimentos. Então não se trata de algo que nós temos que fazer, porque isso aqui, em Romanos 8, Paulo está descrevendo o que é a realidade da nova aliança, a realidade do cristianismo. Deus nos deu o Espírito está em nós, o Espírito sabe o que estamos passando, o Espírito se comunica diretamente com Deus. Por gemidos mudos, a nossa oração chega. De novo, não é um texto, Romanos 8, não é um texto que nos dispensa da oração. Ah, se o Espírito ora por mim, então não vou nem orar. Não, não é isso que está sendo dito. Está dizendo que você tem tranquilidade, porque o seu sofrimento não é só seu. O Espírito que está em você sabe de tudo que se passa contigo e transmite diretamente a Deus. Então, orar no Espírito aqui em Judas, capítulo, versículo 20, desculpe, e Efésios, capítulo 6, versículo 18, é outra coisa. Tanto na carta de Judas, como na carta aos Efésios, carta de Paulo, é um conselho que é dado meio rápido, meio de passagem, mas aos cristãos que estão envolvidos em situações onde a presença do Espírito era marcante e decisiva. Então, vamos rapidamente pensar na descrição da ação do Espírito, tanto na carta aos Efésios como na epístola de Judas. Na carta aos Efésios, a carta está cheia de referências ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo dos cristãos, é o penhor da herança. Então ele é aquele que está com o Pai, com o Filho, participando do nosso processo redentor. Mas não só isso. Ele vem depois, e no capítulo 2, ele é o grande artífice da unidade da Igreja de Deus. E também ele se torna depois, pela própria continuidade, aquele que opera a transformação, a modificação das pessoas para que sejam mais conformes à imagem de Cristo, à imagem de Deus. Aquela transformação que envolve o abandono do pecado e uma vida como a de Jesus. Finalmente, no fim da carta aos Efésios, naquele conflito contra as forças do mal, o Espírito Santo é apresentado como parte da armadura. A espada que o cristão usa é a espada do Espírito, a palavra de Deus. E aí, logo depois de falar a palavra de Deus, ele fala orando no Espírito. Então, nesse ambiente envolvido do Espírito Santo, desde a questão da conversão até a questão do nosso enfrentamento do mal, a presença do Espírito é uma constante no cristão, conforme a carta aos Efésios. Então é natural falar que a oração do cristão vai ser uma oração no Espírito. Da mesma forma, na carta de Judas, uma carta pequena, marcada pela situação de confronto com pessoas que eram teoricamente cristãos, infiltrados no meio cristão, mas que estavam, na verdade, negando Jesus com o seu discurso, com a sua vida. Estavam negando o Evangelho. Eles professavam o Evangelho, mas não viviam o Evangelho, viviam um engano, viviam uma falsa doutrina, uma falsa vida. Então, a carta de Judas vai falar que eles são, vai usar a palavra, são sensuais, ou seja, eles são pessoas que vivem somente das coisas físicas. Eles abandonaram a espiritualidade por um mundo, vamos dizer, eu chamaria materialista, né? Eles são só sensíveis, eles não têm uma sensibilidade para as coisas de Deus. E aí então o Judas diz que claramente eles não têm o Espírito. Ou seja, eles são pessoas que ou são cristãos e estão abandonando a influência do Espírito sobre eles, ou não são cristãos, né? Porque, de fato, pela Escritura, conforme Atos 2,38, todo cristão é batizado, e no batismo, o momento do batismo é o momento da remissão de pecados e do dom do Espírito Santo. Não existe distinção. Nenhum discípulo de Cristo não tem o Espírito Santo. Pelo contrário, a afirmação é o contrário. Todo discípulo de Cristo tem tanto remissão de pecados como o dom do Espírito Santo, que são duas faces da mesma moeda de nossa redenção obtida pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus. Então, na carta de Judas, justamente esses sensuais que causam divisões estão justamente lutando contra a unidade da igreja, que é uma ação do Espírito. Eles são pessoas que não participam da transformação que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Portanto, eles realmente não estão agindo no Espírito. E no fim, a carta de Judas então termina com esse convite para que os cristãos abandonem esse tipo de postura proposta por esses homens sensuais, por esses homens que só pensam nas suas sensações, e que busquem uma edificação em Deus, em Cristo, no Espírito. Não é? Então, a mesma luta que você vê lá em Efésios, você vê aqui na carta ao Judas. Lá em Efésios ele fala contra as forças espirituais do mal. E aqui em Judas é contra uma tendência do mal que vem, vamos dizer assim, trazida por algumas pessoas que se deixaram enredar. De qualquer forma, orar no Espírito, então, é nestas duas cartas mais ou menos um sinônimo daquela expressão comum cristã que você vê muito em Paulo. Em Cristo, nós estamos em Cristo Jesus não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentil. Em Cristo, nessa condição, nessa nova realidade, nessa nova imersão, nessa nova pessoa na qual nós vivemos, nessa personalidade no qual nós nos incorporamos, nesse corpo de Cristo, em Cristo resolve tudo isso. E no Espírito é quase um termo acessório. No Espírito é o jeito como os cristãos vivem. Vivemos no Espírito, andamos no Espírito, oramos no Espírito, nos enchemos do Espírito. Então, no Espírito faz parte dessa atividade fundamental, central do cristianismo. E, portanto, quando se fala de orar no Espírito, é dizer, ore dentro de toda essa atuação que o Espírito de Deus, desde o batismo até a transformação cristã, até a comunhão da igreja, até a luta contra a dificuldade, dentro dessa postura que o Espírito provoca em nós. Então, orar no Espírito não é nada excepcional. É orar dentro daquelas perspectivas particulares, dentro das quais o Espírito tem atuado na produção da unidade no corpo de Cristo, uma oração ligada com essa unidade, uma oração comunitária. A oração no Espírito é aquela oração que trabalha o fruto do Espírito, a transformação pessoal que Deus faz conosco. A oração no Espírito é aquela oração que leva em conta que nós não somos pessoas que vivem num mundo simplesmente material. Nós vivemos num mundo onde Deus se faz presente, onde há uma intensa atividade espiritual, atividade essa diante da qual nós também nos posicionamos, e nós somos agentes de Deus dentro dessa realidade. Então, orar no Espírito é orar dentro daquilo que Deus nos concedeu, a esfera, a vida no Espírito, dentro do poder que Ele nos deu. É uma constante cristã. Nós não temos uma descrição racional do que é orar no Espírito, mas nós temos a descrição bíblica de toda a ação do Espírito em nossas vidas, e a nossa oração deve ser coerente com isso. Orar em todo o tempo, do mesmo jeito que o Espírito Santo nos convida a ser. É fácil, é olhar para Jesus. Jesus foi sempre guiado pelo Espírito, orou no Espírito. Nós também, guiados por Jesus, seremos guiados pelo Espírito e oraremos no Espírito. Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.